Temporada de férias 2021-2022, episódio de número 1. A política como ela é, no Terraço Cast de número 290. A vinheta inicial que você ouviu é um pedaço de O Guarani, de Carlos Gomes.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para o primeiro episódio da temporada de férias 21-22. Se você também fica cansado de ouvir termos como nova política e fazer diferente enquanto tudo parece sempre ser a mesma coisa, você vai gostar do episódio de hoje. Nosso convidado é o Pedro Carraro, parceiro longínquo do Terraço Econômico, que inclusive já contribuiu com diversos convidados especiais que tivemos aqui até hoje, desde os tempos do Terraço em 15 minutos, e por isso o agradeço sempre. Vou deixar que ele se apresente para vocês. E aí, Pedro, tudo bem?
Grande, Caio. Uma honra imensa estar aqui a seu convite no podcast do Terraço Econômico. Vamos aí trocar umas figurinhas. É sempre difícil para mim se apresentar, mas vamos lá. Eu sou economista de formação, tenho mestrado em desenvolvimento regional, atualmente trabalho no governo do estado de São Paulo. Costumo brincar que eu sou um caipira cosmopolita, né? Sou nascido em Garapava, no interior de São Paulo, às margens ali do Rio Grande, na divisa com Minas Gerais. Tô gravando aqui de Manhattan, olha só que pedância. Vamos lá, vamos falar um pouco de política.
Vocês viram, né, pessoal? Mesmo nas férias, temos participações internacionais. Então, vamos lá, sem mais delongas, pro primeiro assunto do episódio de hoje. Política é a arte do possível. O que de tudo que você já viu nesse mundo da política mais te surpreendeu positivamente e te fez pensar que o possível pode ser até melhor do que o esperado?
Caião, o senador José Serra, que é um dos homens públicos mais preparados do nosso país, diz que política não é a arte do possível, é a arte de ampliar os limites conhecidos do possível. Há sempre um jeito de fazer mais, de fazer melhor. E a gente tem que sempre buscar isso, né? Em pouco mais de 10 anos aí de caminhada pelos bastidores da política, eu já vi um pouco de tudo. Eu já presenciei presidenciável chorar numa pesquisa Quali, embriagado de uísque. Já vi figurão também chorar por PL que não foi aprovado. Enfim, a gente tem uma caminhada aí e já vi um pouco de tudo. E é por ter visto tantas coisas assim que eu afirmo. Há mais pessoas tentando ajudar, trabalhando para o Brasil dar certo, do que pessoas atrapalhando. Mas, infelizmente, quando essas poucas pessoas que gostam de jogar contra, estão nas instâncias de decisão, isso atrapalha demais. E isso é o que tem ocorrido no Brasil do presente. A quinta série está no governo, está comandando o governo, né, o governo federal. Então a gente tem tido dificuldades para fazer o Brasil dar certo. Nós perdemos algumas chances de ouro, de crescermos, de nos desenvolvermos, mas eu acho que isso pode e vai mudar, tá, Kai? Eu tenho fé, eu trabalho para que isso ocorra e por viver e trabalhar nesse meio político há tanto tempo é que eu ainda acredito nisso. Tem muita gente boa tentando fazer dar certo, sabe?
É um certo alívio ouvir isso, Pedro, de verdade. A gente fica tão desanimado com o Brasil que com certa frequência a gente pensa que nada aqui pode dar certo. A grande diferença de hoje é que nas últimas décadas o diagnóstico, né, o famoso onde estamos e o que precisaríamos fazer para sair dessa situação, melhorou demais. Grupos de interesse que não querem perder seus benefícios seguem atuantes e com voz, mas são cada vez mais questionados. Um caso interessante a sempre ser lembrado é o de entidades do alto escalão dos servidores públicos que passaram décadas dizendo que reformar a Previdência seria para prejudicar os mais pobres.
privadas.
E quando surgiu, enfim, uma contra-argumentação a isso, vimos quão nonsense era justamente manter a coisa como estava. O desafio é grande, mas, como vocês bem ouviram, posicionando quem quer ajudar, e estes formam a maioria e não a minoria, as coisas podem avançar muito. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Nova política, um termo muito falado, pouco executado. O que você acha que falta a quem traz para si esse termo quando entra e bota as mãos na massa?
Caio, eu odeio o termo nova política. Sabe por quê? Porque isso não existe. Existe política boa e política ruim. A maioria dos que ficam aí ululando que são nova política são, na verdade, pessoas sectárias que nada entendem de gestão pública e nem de política, que são coisas diferentes. É preciso, Caio, respeitar cabelos brancos. É preciso respeitar a história. Há uma crise geracional de representação. Desde 89, são praticamente os mesmos nomes nas urnas. É Fernando Collor, é Lula, é José Serra, é Alckmin, é Marina, é Ciro. Chega, né? Não que essas pessoas não tenham contribuído para o país, mas está na hora de outras pessoas surgirem. Há espaço para isso. Só que essas pessoas também que querem aparecer e que precisam surgir, precisam entender que não há vácuo na política. Se há um espaço, esse espaço vai ser ocupado. E esse pessoal mais velho, e não estou querendo aqui apontar o dedo para A ou B, não. Eu falo genericamente, tá? Esse pessoal, eles não souberam largar o osso e a nossa geração, ela não tá sabendo brigar por isso, né? É preciso mais do que discurso de renovação, é preciso ação. A gente tem, óbvio, aí surgindo uma galera, tem pessoas como a Tabata, como o Rigoni, como o Ferreirinha, o Fábio Osterman, enfim, a Joênia Wapichana. Há várias pessoas tentando, trabalhando para fazer a diferença no Brasil. Só que é preciso mais pessoas junto. É preciso mais ação, sabe? E menos essa coisa de nós contra eles. Ai, porque renovação, que é jovem, aquele é velho, aquele... Não, para com isso. Isso é sectarismo, isso é burrice. E isso não leva a nada, tá? É isso. Isso só leva à quinta série nos governar, que é o que aconteceu em 2018 até agora.
Uma das coisas mais esquisitas que vimos acontecer nas eleições de 2016 e 2018, e também um pouco em 2020, mas bem menos, foi o negar da política como sendo estratégia política. O famoso, nem quero isso, mas vou fazer parte. Sinceramente, se você que está nos ouvindo aqui pensa dessa maneira, vale repensar se é a melhor coisa do mundo se candidatar. Afinal de contas, você já viu alguém prestar processo de trainee dizendo, nem queria passar, mas já que passei, eu vou? Já viu quem ficou 5 anos prestando concurso e quando passou disse, ah, eu nem queria isso, mas já que eu passei, vamos que vamos? Pois então, na política, que é algo que depende não só de vontade, como também de articulação e coragem, quem entra com apenas um pé na canoa está, na verdade, reforçando a ideia de que velhos caciques têm mesmo que seguir dominando, pelo simples motivo de que esses não entram sem querer, mas sim entram para defender interesses reais, sejam eles bons ou ruins ao país. A política precisa ser executada de modo direto, argumentativo, agregador e que busque articulação. Qualquer coisa que queira ser relevante apenas dizendo que o que está ali é uma porcaria, mas sem ter a menor ideia de como são movimentadas as alavancas do sistema, tem chances altíssimas de dar em um belo e retumbante nada. Inclusive uma pequena provocação. Expressões como ser guiado por dados e evidências, se não tiverem real explicação e forem apenas utilizadas de maneira vazia, são tão inócuas como o do bem, né? Ser do bem, que estava em voga muitos anos atrás nas eleições. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Movimentos que discutem a política e buscam trazer boas cabeças para ela, como o Renova BR, podem ajudar a renovar o cenário de fato. Baseando nas respostas dos primeiros dois temas, Pedro, o que você sugeriria a esses movimentos para que os resultados fossem ainda mais interessantes?
Não só podem, como já estão. E a minha sugestão para esses grupos, né, como a Raps, como Renova, Livres, enfim, é foco em 2022. Foco nas eleições. Nós precisamos de candidatos, de candidaturas competitivas que realmente chegarão lá. E para isso a gente precisa de ajuda com financiamento, ajuda com marketing, ajuda com uma série de coisas. E esses grupos podem auxiliar nisso, podem auxiliar mais nisso. Isso é a minha visão aqui como um mero espectador, tá? Então fica aí a minha dica para eles.
Já tivemos pessoas participantes de grupos como esses aqui no TerraçoCast e, de fato, em conversas antes mesmo de virarem episódios, né, antes mesmo das ancoragens, de receber os áudios e tudo mais, acabo sempre conversando com as pessoas sobre esse impacto que esses movimentos acabam tendo sobre a política. Não que eles sejam imunes a críticas, e nada deveria ser, mas, de fato, eles contribuem positivamente para a formação de uma nova safra de políticos. E aí, tal qual a faculdade que você estudou, não necessariamente te faz o profissional que você é, fica com quem participa desses movimentos o encargo de ser ou não o melhor político ao país. Muito obrigado, Pedro, por ter participado deste primeiro episódio da temporada de férias 2021-2022. Forte abraço, meu querido.
Caio, obrigado pelo convite. Foi uma satisfação participar aqui do podcast do Terraço Econômico. Meu Instagram é pedrocarraro_. De vez em quando eu coloco algumas análises, algumas coisas ali sobre os bastidores, sobre figuras que eu acho que a gente precisa, que a gente deve acompanhar. Novamente, agradeço o convite e um abraço, meu amigo. Boas festas para você e que 2022 seja melhor que 2021 e pior do que 2023. Um abraço.
Por hoje é isso, galera. Encontre o Terraço em todo canto, olhando o Linktree que está na descrição desse episódio. Traz mais gente para ouvir também e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.